Cine CBN no ar hoje para comentar sobre os indicados ao Oscar 2020. A Academia de Hollywood divulgou nesta semana os indicados e a superprodução Coringa lidera com 11 indicações, incluindo nas categorias Melhor Filme e Melhor Ator para o desempenho memorável do ator Joaquim Phoenix no papel aí do personagem título. Eu sou Elton Teles, hoje aqui na bancada estou sozinho, porém Marcelo Bugarelli vai fazer uma participação especial e eu já coloco o áudio dele para ele comentar também sobre as indicações ao Oscar. Bom, eu gosto muito de Coringa, eu acho um filme que é muito bom, surpreendeu em vários aspectos. Geralmente a gente tem aquele filme meio batido na superestrutura, quando ele é derivativo de filme de super-heróis, né? Ele geralmente tem uma forma, um molde que já é batido no cinema, mas Coringa surpreendeu, tanto na abordagem que o diretor Todd Phillips faz da história, quanto da narrativa. Usou aí um personagem que ele é marginalizado pela sociedade para falar muito sobre traumas e a questão da infância, né? Como isso pode repercutir na vida adulta. É um filme muito bacana, foi um grande sucesso de bilheteria em 2019, mas, na minha opinião, eu acho que o filme foi um pouco superestimado. É muito bom, legal esse reconhecimento pela Academia, né, no Oscar, mas não, eu acho que não é pra tanto. Eu acho que tem algumas categorias que o filme foi indicado que não merecia. Ainda assim, também algo que o pessoal tem levantado é a respeito do pouco tempo que os votantes do Oscar tiveram nesse ano para fazer as votações mesmo. Porque a gente pode perceber na lista que tem poucos filmes com muitas indicações. Na cola do Coringa, por exemplo, os filmes 1917, O Irlandês e Era Uma Vez em Hollywood, cada um recebeu 10 indicações. E isso é um pouco incomum, né? São poucos filmes com muitas indicações. Pela primeira vez, os votantes do Oscar tiveram um tempo muito apertado para votar. Foram apenas 6 dias. E eu tenho certeza, né? Isso é um indicativo de que isso interferiu aí no resultado das indicações. Poucos filmes com muitas indicações. E às vezes eles não mereciam, por exemplo, estar em determinada categoria. Um exemplo que me vem à cabeça é Coringa indicado em melhor figurino. Não estou desmerecendo o figurino do filme, eu acho um trabalho bem bacana, mas outros filmes com um trabalho de figurino mais arrojado, por exemplo, tem um filme na Netflix chamado Meu Nome é Dolemite, com Ed Murphy, que ali tem uma recriação de época muito rebuscada, muito interessante. Ali eu acho que tem um trabalho muito mais interessante do que do Coringa. E como o Coringa teve mais repercussão, mais destaque, acabou pegando uma indicação de um filme que era mais merecedor. Isso acontece no Oscar, né? O Oscar nem sempre é justo, mas é muito interessante quando eles reconhecem alguns filmes que também passam do radar do espectador, né? Mas algo que a gente pode comemorar é a presença do Brasil no Oscar. O documentário Democracia em Vertigem foi indicado a melhor documentário e o filme Dois Papas, que é dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, arrebatou aí 3 indicações. Tanto Dois Papas quanto Democracia em Vertigem estão no catálogo da Netflix. Para quem não assistiu, são filmes muito bons. Eu tenho algumas ressalvas, mas é interessante e é para se comemorar a presença aí do Brasil no Oscar, né? A primeira vez que um documentário brasileiro, ainda mais vendo o histórico de documentários nacionais, que a gente manda muito bem, é muito, muito bom quando o cinema brasileiro é reconhecido lá fora. E ser indicado ao Oscar também acaba sendo uma grande vitrine para o mundo, né? O mundo vira os olhos para a cinematografia brasileira. O Marcelo Bugarelli não está presente aqui no estúdio, mas ele mandou um áudio comentando aí sobre a presença do Brasil no Oscar, principalmente o filme Democracia em Vertigem. Vamos ouvir.
Olá, Elton. Alô, ouvintes. Bem, vamos lá. Só dar alguns palpites aqui a respeito aí do Oscar 2020. Eu, sinceramente, é lógico, como todo mundo aí, super feliz aí na torcida por Democracia em Vertigem, esse filme que realmente até nos surpreende, mais uma vez, com essa indicação para melhor documentário. Mas acredito que o filme da Petra, ele já é, por si só, já um vencedor com essa indicação. O que eu não, quero ser muito assim pessimista é que eu acredito que vai ser difícil ganhar o Oscar de melhor documentário, por uma questão até aqui meio de uma lógica, né? Nós temos aqui, por exemplo, Parasita, que está concorrendo tanto como melhor filme, como também melhor filme estrangeiro, em língua estrangeira, né? Provavelmente com o melhor filme, e apesar da indicação, ele não deve receber. Acho muito difícil a Academia dê um Oscar para o Parasita por ser um filme estrangeiro, um filme da Coreia do Sul. Eu acredito, então, que como o Parasita não vai acabar recebendo como melhor filme, pode ser que ele acabe recebendo o Oscar de melhor filme em língua estrangeira, e ele é o favorito. Mas nesse outro detalhe é que no melhor filme em língua estrangeira tem um concorrente chamado Honeyland. Honeyland que está concorrendo também com o melhor documentário. Como são duas indicações, como Parasita deve receber o Oscar de melhor filme em língua estrangeira, Honeyland tem muito mais chances depois de receber como melhor documentário. Honeyland é uma produção da Macedônia, né? Que já teve exibição no Brasil, na Mostra de São Paulo, e foi muito bem recebido. Todos dizem que é um excelente documentário. Mas a gente fica da torcida, né? É lógico que isso é apenas um palpite, uma questão até de tentando dar uma lógica aqui para um prêmio. Mas Democracia em Vertigem aí, nós vamos continuar aí torcendo.
Essa análise do Bugarelli eu achei bem interessante. Eu acho que é bem isso que pode acontecer. Parasita ganha filme estrangeiro. Talvez Hollywood não reconheça Parasita em melhor filme porque é um filme estrangeiro, né, da Coreia do Sul. E Honeyland, que está indicado em melhor direção, melhor documentário e melhor filme estrangeiro, possa levar em uma das categorias. Eu assisti o filme, é sensacional, é um lindo filme sobre, acompanha a história de uma apicultora e a relação dela com a família, com a mãe doente e com os vizinhos. É um filme lindo, finíssimo. Uma questão também que rondou aí os comentários sobre o Oscar 2020, sobre os indicados, é a questão da diversidade, né? Começando pela categoria de melhor direção, que é o Clube do Bolinha. São 5 homens indicados na categoria, nenhuma mulher, e não por falta de opção, porque tinham várias diretoras nesse ano que fizeram trabalhos excelentes, que poderiam ser reconhecidas pela academia, e não aconteceu. Agora, indo para as categorias de atuação, melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante e atriz coadjuvante, dos 20 atores indicados, somente uma atriz é negra, que é a Cynthia Erivo, que ela foi indicada a melhor atriz pelo filme Harriet. E o pessoal caiu matando, não à toa, porque ela foi a única negra indicada e interpretando o papel de uma escrava. Então, assim, é um pouco complicado essa questão de diversidade ali no Oscar, no cinema hollywoodiano. Isso ainda é uma nuvem negra que precisa ser resolvida. E o Oscar é só o reflexo, né, de como a indústria trata esses profissionais, né? A questão da diversidade, a questão de oportunidade também. E esse ano tinham vários atores negros e também orientais que poderiam ser indicados. Por exemplo, a Jennifer Lopez pelo filme As Golpistas, que ela era uma das favoritas para ser indicada em atriz coadjuvante, não aconteceu. O Ed Murphy, pelo Meu Nome é Dolemite, que eu já comentei aqui no programa. A Lupita Nyong'o, que fez uma atuação extraordinária num filme de terror chamado Nós. E também as atrizes do filme The Farewell, que é um filme chinês. Todos eram cotados para serem indicados, mas no fim das contas não foram reconhecidos pela academia. Por falar na China, a gente vai ali do lado, na Coreia do Sul, para falar sobre esse fenômeno Parasita. O filme continua em cartaz aqui em Maringá. Para quem ainda não assistiu, vale muito, muito a pena. É um filme original, sensacional, muito inteligente e tem ali uma sátira muito, muito perspicaz. E esse filme, ele surpreendeu a todos, porque foi indicado na categoria de filme estrangeiro, que já era barbada, mas também conseguiu algumas categorias técnicas e também melhor direção, melhor roteiro e chegou em melhor filme. É a minha torcida, sem dúvida, porque é o meu filme favorito entre os indicados, mas temos ali outros filmes bem bacanas. Eu achei a seleção do Oscar desse ano muito boa, embora tenha seus problemas, né, essa questão da diversidade, como eu comentei agora, mas é uma seleção bem interessante, como a gente não via há muito tempo no Oscar, reconheceu filmes muito bons, e é só também um reflexo de como 2019 foi interessante, não só para o cinema hollywoodiano, né, cinema norte-americano, mas como para o cinema em geral. Os vencedores do Oscar serão anunciados no dia 9 de fevereiro e o CineCBN no dia 14 de fevereiro comenta sobre os vencedores. Dedos cruzados aí pelo Brasil, semana que vem com Marcelo Bugarelli e Sibeli Chacon aqui no estúdio. Um abraço e até lá.